Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tegma Gestão Logística SA, para discussão dos resultados referente ao primeiro trimestre de 2023. Estão presentes hoje conosco os senhores Nivaldo Tuba, diretor-presidente, e Ramon Pérez, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de 7 dias. Assim, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Nivaldo, diretor-presidente da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Nivaldo, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Sou Nivaldo Tuba, CEO da Tegma, e em nome de toda a empresa, agradeço mais uma vez a participação em mais uma teleconferência de resultados. Comigo aqui tem o Ramon Pérez, nosso diretor financeiro de RI, além de Ian Nunes e Felipe Fogaça, da área de RI. Iniciando nossa apresentação pelo slide 2, costumeiramente fazemos um disclaimer a respeito das nossas declarações prospectivas. Indo para o slide 3, vamos falar sobre os principais dados do mercado de veículos no Brasil. Conforme pode-se observar no primeiro gráfico, as vendas domésticas do primeiro trimestre de 2023 foram 16% superiores na comparação anual. Esse desempenho é fruto do ritmo acelerado das vendas diretas e do crescimento das vendas do varejo, depois de quase 2 anos em queda. Vale o destaque que o primeiro trimestre de 2022 foi muito impactado por questões de suprimento das montadoras, que foi o pior primeiro trimestre desde 2004. Esses são também os motivos pelos quais a produção no primeiro trimestre de 2023, mostrada no gráfico abaixo, à esquerda, ter crescido 11%. Por fim, as exportações apresentaram mais uma vez crescimento, refletindo o bom desempenho das vendas para países como Argentina e México, apesar das quedas de vendas para Chile e Colômbia. Seguindo para o slide 4, mostramos uma mudança que realizamos em nossa metodologia de cálculo de market share da divisão de logística automotiva, visando simplificar o indicador. Podemos observar no gráfico abaixo que apresenta um comparativo entre os métodos de cálculo novo e antigo. O market share se manteve muito próximo nos períodos anuais, independente do critério. O histórico de nosso market share foi ajustado, de forma a manter a comparabilidade. No nosso arquivo Série Histórica, que está disponível no nosso site de RI, é possível ver a memória do cálculo de ambos critérios na aba Análise Rápida. Indo para o slide 5, apresentamos os principais indicadores operacionais da divisão de logística automotiva. A quantidade de veículos transportados no primeiro trimestre de 2023 foi 18% superior na comparação anual, e o market share se recuperou a um patamar próximo de 25%. Patamar esse semelhante ao market share dos últimos 2 trimestres do ano passado e próximo a um patamar normalizado da Tegma. A recuperação do market share reflete o bom desempenho dos principais clientes da companhia. Por último, a distância média das viagens foi ligeiramente superior na comparação anual, em função principalmente do crescimento da distância média das viagens de exportação e do aumento da participação das viagens domésticas. Isso dito, e após esses destaques, vou passar a palavra para o nosso diretor financeiro, Ramon Pérez, para que ele possa falar dos nossos resultados, fluxo de caixa e demais indicadores. E na sequência estaremos à disposição para abrirmos a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado, Nivaldo. Boa tarde a todos. Passando para o slide 6, falaremos sobre os resultados da divisão de logística automotiva. Podemos ver no gráfico acima que houve um crescimento de 47% na receita líquida da divisão no primeiro trimestre de 2023. explicado principalmente pelo aumento de 18% da quantidade de veículos transportados no período, pelo aumento de 1,4% da distância média e pelos reajustes de tarifas de transporte realizados ao longo de 2022 e 2023. Destacamos também o bom desempenho da Fastline, nossa unidade de logística de veículos usados, que tem apresentado uma evolução de receita excelente, e dos serviços logísticos, que se beneficiaram com o aumento expressivo das vendas para as locadoras e dos estoques da indústria. Abaixo, vemos o crescimento tanto do EBIT quanto do EBITDA no primeiro trimestre de 2023, na comparação anual, acompanhado pelo incremento de suas respectivas margens. Essa evolução é fruto dos motivos mencionados anteriormente, que se refletiram no crescimento de nossa receita, alinhado à disciplina no controle de gastos, proporcionando, consequentemente, uma melhor diluição de custos fixos e de despesas. No slide 7, apresentamos os resultados da logística integrada. Vemos uma quase estabilidade da receita líquida da divisão no primeiro trimestre de 23, na comparação anual, que decorre de uma queda na quantidade transportada e armazenada pela operação de químicos. Vale lembrar também que a receita da operação de químicos no primeiro trimestre de 22 foi positivamente impactada pela atracação de 2 navios extras. Por outro lado, a operação de eletrodomésticos apresentou uma recuperação de receitas refletindo, principalmente, a recomposição de tarifa realizada na divisão. Nos gráficos abaixo, vemos que tanto a margem EBIT quanto a margem EBITDA apresentaram retração no primeiro trimestre de 23, na comparação anual. Essas oscilações são reflexo principalmente da discrepância da receita de armazenagem das operações de químicos, originada pela atracação de 2 navios extras no primeiro tri de 22, apesar da melhora das margens da operação de eletrodomésticos. Passando para o slide 8, falamos sobre os resultados consolidados. A receita líquida foi de 336 milhões no primeiro trimestre de 23, um crescimento de 39% na comparação anual, refletindo o crescimento da logística automotiva no período. Abaixo, vemos que tanto o EBIT quanto o EBITDA apresentaram uma forte expansão na comparação anual, fruto do crescimento da receita da divisão de logística automotiva, acarretando uma melhor diluição de custos fixos. Soma-se a isso a disciplina no controle de custos e despesas em ambas as operações. Por fim, o lucro líquido do primeiro trimestre de 23 foi de 34,7 milhões de reais, 85% superior na comparação anual. Esse crescimento expressivo advém do desempenho operacional positivo da divisão de logística automotiva, do resiliente resultado da logística integrada, do crescimento com expansão de margens da Joint Venture GDL e do resultado financeiro positivo, consequência da geração de caixa e da estrutura de capital desalavancada. Passando adiante, no slide 9, mostramos no gráfico à esquerda que o ciclo de caixa em março de 2023 foi de 44 dias. Patamar similar ao dos últimos 2 trimestres e consideravelmente inferior ao de março de 22, em função da regularização de questões comerciais que impactaram negativamente esse período do ano anterior. Com relação ao CAPEX da companhia, ele foi de 5,5 milhões de reais no primeiro tri de 2023, representando 1,6% da receita líquida, sem nenhum investimento que individualmente se destacasse. Por último, à direita, vemos o fluxo de caixa livre da companhia, que foi de 59 milhões de reais no primeiro tri de 2023. fruto do desempenho operacional positivo, ainda que inferior ao fluxo de caixa livre do primeiro trimestre de 2022, em função de este ter sido positivamente impactado pela regularização de recebíveis atrasados. No slide 10, mostramos detalhes de nossa estrutura de capital. No primeiro gráfico, observamos o caixa atual de R$ 242 milhões, que é muito superior às amortizações da dívida bruta dos próximos anos. No gráfico ao lado, o custo da dívida se elevou em comparação a dezembro de 2022, totalizando o CDI mais 2,07% em março de 2023. Esse aumento ocorreu por conta do pagamento de uma parcela de 10 milhões de principal, referente a uma nota de crédito de exportação, que tinha um custo inferior à média do endividamento da companhia. Na tabela abaixo, podemos ver que a nossa posição de caixa líquido em março de 2023 atingiu 152 milhões, bem acima da posição de dezembro de 2022, em função da geração de caixa da companhia no período. Por fim, à direita, o nosso rating foi reafirmado pela Fitch em abril deste ano, sendo A local, com perspectiva estável. Mesmo em um cenário de grandes incertezas no mercado automotivo e da crise de crédito que tem afetado alguns setores do mercado como um todo. Passando para o próximo slide, mostramos primeiro a evolução do nosso retorno sobre o capital investido e sobre o patrimônio líquido. O ROIC do primeiro trimestre de 2023, em preto, foi de 27,4%, 2,1 pontos percentuais superior ao do quarto trimestre de 2022, como fruto da evolução positiva de nossos resultados. O mesmo é válido para o ROI, na linha laranja, cuja expansão no primeiro trimestre de 2023 também se deve aos bons resultados da Joint Venture GDL e à melhora do resultado financeiro. Abaixo, observamos que a evolução do EVA no primeiro trimestre de 2023 manteve a tendência de recuperação observada desde meados de 2022. Essa evolução é um reflexo da geração de valor pela companhia, superior ao seu custo de capital, fruto do desempenho operacional de ambas as divisões, da resiliência das margens da logística automotiva e dos resultados positivos da Fastline. À direita, mostramos o histórico de dividendos e de juros sobre capital próprio pagos pela companhia. Na linha preta, indicamos o payout das distribuições, que em 2022 foi de 60% do lucro líquido ajustado, ou 70% do lucro, sem considerar as reservas legal e de incentivos fiscais. Na linha laranja, o dividend yield correspondeu a 8,2% no ano. Por fim, no último slide, mostramos o desempenho da nossa ação em comparação com o índice Bovespa. As ações da Tegma, conforme podemos observar no primeiro gráfico, apresentam um desempenho equivalente ao da Bolsa em 2023, apesar das incertezas do setor automotivo. Conforme mostrado no gráfico abaixo, as ações da Tegma são negociadas a múltiplos abaixo da sua média, assim como ocorre atualmente com a maior parte das empresas listadas do Brasil, influenciado pelo cenário macroeconômico. Com isso, agradeço a todos pela atenção e abro para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. O senhor Nivaldo lerá as perguntas feitas por meio do webcast. Lembrando que para fazer uma pergunta, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da fila, digitem asterisco 2. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Vitor, da empresa Vins.
Opa, boa tarde, pessoal. Tudo bom? Vocês me escutam?
Sim, Vitor. Vitor, você escuta a gente? Vitor?
Com licença, o senhor Vitor foi desconectado. Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da fila, digitem asterisco 2. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Iniciaremos agora as perguntas feitas pelo webcast.
Boa tarde a todos. Aqui quem fala é Ian, RI da Tegma. Eu vou começar pela pergunta do Lucas Daniel, da Eu Quero Investir. Boa tarde, parabéns pelos resultados. Vocês podem comentar sobre a operação de logística de veículos usados e seminovos? Vou passar a resposta para o Nivaldo.
Boa tarde, Lucas. Obrigado pela pergunta. Nós vamos falar da Fastline. Veja bem, esse mercado de veículos seminovos, ele funciona, essa logística funciona ainda no Brasil de uma maneira informal. Então, a adoção da Tegma como um possível operador vai trazer tecnologia e muito maior legitimidade a essa operação. Vale destacar aí que o mercado de usados no Brasil é da ordem de 6 vezes maior do que o mercado de veículos novos. Eu estou me referindo à movimentação. E, em especial, a Tegma, ela pode se utilizar de toda a expertise tecnológica e toda a expertise infraestrutural que ela tem através da operação de veículos novos e aplicá-la aos veículos usados. Então, essa conjunção de fatores vem trazendo a favorabilidade dos nossos desenvolvimentos aí, né? E consequentemente, um crescente aumento nas receitas e nos resultados.
Obrigado, Nivaldo. A próxima pergunta vem do Arthur, da OBI. Antecipam que o CAPEX de 2023 deva ser abaixo dos últimos anos ou esse trimestre foi um outlier? Vou passar a resposta para o Ramon.
Boa tarde. Não tenho nenhum motivo para acreditar que a gente tenha um valor muito abaixo dos últimos anos. A gente tem uma proposta de administração, né, que foi apresentada, né, que foi aprovada, em que a gente menciona 51 milhões de reais. O primeiro trimestre, normalmente, é comum que a gente tenha uma defasagem assim, dos valores que acabam se acelerando ao longo do ano. Então, não há nenhum motivo para crer num valor inferior ao que a gente havia indicado, que a gente indicou na proposta de administração.
A próxima que eu leio aqui é do Felipe Viana, da 3R. Boa tarde, parabéns pelos resultados. Vocês podem dar mais detalhes sobre o desempenho da GDL? De onde vem o ritmo de crescimento ainda forte? Eu vou passar para o Nivaldo responder.
Oi, Felipe, boa tarde, obrigado. Realmente, a GDL vem mantendo aí no primeiro trimestre a mesma toada do final do ano passado, né? A gente pôde notar a manutenção dos clientes, né? A manutenção da logística doméstica e, inclusive, um aumento na logística automotiva. Ou seja, hoje a GDL está com uma ocupação de pátios e veículos bastante superior à ocupação que ela tinha no ano passado, tá? Então, daí explica-se parte dos bons resultados colhidos aí no primeiro trimestre. Tá?
Obrigado, Nivaldo. Próxima pergunta vem do Victor, da Prumo. Boa tarde, Nivaldo, Ramon, Ian e time da Tegma. Analisando as despesas gerais e administrativas de vocês nos últimos 5 anos, a média trimestral desse período é de 20 milhões trimestralmente, e as despesas do primeiro trimestre de 2023 foi de 22 milhões. como explicar uma estabilidade nominal ou a queda real nesse período? Se puderem também falar sobre a demanda, ao que parece, o primeiro tri ainda teve um efeito de demanda represada e base de comparação fraca. Para frente, como estão se comportando as vendas diárias em abril? Vou passar a primeira pergunta para o Ramon e a segunda pergunta para o Nivaldo.
Bom, com relação à primeira parte, é difícil assim, a gente nomear, indicar um fator assim, preponderante, né, em relação a tantos, né, para que a gente consiga manter as nossas despesas, né, os nossos gastos tão controlados. Mas eu posso afirmar que nós somos, eu diria, obsessivos com relação a esse controle. Temos metas de desempenho, né, internos ligados a esse controle. Há cerca de 3 ou 4 anos, nós implantamos um sistema específico, né, de orçamento matricial, que nos ajuda a controlar essas despesas e também a disseminar as melhores práticas dentro da companhia. É um sistema bastante interessante, que tem reuniões mensais, que envolve toda a empresa, não só a área de controladoria. Então, eu acho que é um dos segredos desse nosso atingimento de controle das despesas e gastos.
Blasquez, continuando aí na resposta, complementando o que o Ramon falou, no tocante abril, as vendas foram por volta de 11% superiores em comparação com o ano passado. E o importante é dizer que em abril, em função do menor número de dias úteis, as vendas diárias foram 17% superiores no mesmo período. Realmente houve um desempenho positivo, né? Podemos dizer até igualando-se ao patamar de vendas daquele registrado em meados de 21. No tocante a clientes, não houve mudanças significativas, né, no market share versus o market share de março. Houve simplesmente um pequeno aumento absoluto nos volumes.
Próxima pergunta vem do Arthur, da OBI. Acreditam que há espaço para algum tipo de retorno de capital aos acionistas através de dividendos extraordinários ou recompra?
Não dá para a gente não mencionar a nossa estratégia atual e que a gente já vem perseguindo há algum tempo de crescimento inorgânico para responder essa pergunta. Então, principal utilização dos nossos recursos está focado nesse crescimento inorgânico, o qual a gente vem trabalhando com bastante energia. Agora, não está descartada, né, uma eventual distribuição de recursos através desses mecanismos que foram mencionados, caso a gente não tenha sucesso nessa nossa iniciativa do ponto de vista temporal, ou seja, tempestivamente. Tudo está sobre a mesa e isso é considerado constantemente.
Obrigado, Ramon. Temos mais algumas perguntas. A seguinte é do Marcelo Arazi, do BTG. Parabéns pelo resultado, pessoal. Duas perguntas do meu lado. Como está a competição pelos novos entrantes no mercado brasileiro, principalmente as marcas chinesas? Como essas paradas de produção das montadoras no primeiro trimestre afetaram vocês? Como estão vendo o cenário daqui para frente? Eu passo para o Nivaldo.
Marcelo, no tocante aos chineses, a gente vai falar aí de BYD e Great Wall Motors, né? A BYD já é uma realidade no mercado brasileiro, já temos recebido através da GDL, que a logística temos recebido os veículos através do Porto de Vitória, que são removidos para a GDL. Lá eles são inspecionados, né, e disponibilizados para venda. Então, já está havendo um ritmo constante de recebimento. E também a Tegma faz essa distribuição, faz esse transporte, né? Então, ou seja, temos aí toda a cadeia dessa marca. No tocante a Great Wall, existe em andamento um processo de licitação, vamos chamar assim, né, para o transporte. Né? E, possivelmente, esses carros também entrarão através do Porto de Vitória e serão processados lá na GDL. Especulações sobre fábricas existem, seja em Salvador, seja na Grande Curitiba, não temos essa informação com efetividade.
A próxima pergunta, obrigado, Edvaldo. A próxima pergunta vem do Luiz Peçanha, do Safra. Boa tarde. Poderiam falar sobre a possibilidade de M&As no curto prazo?
Eu posso dizer, né, como eu já mencionei anteriormente, e a gente mencionou também em outros encontros, né, a gente vem trabalhando bastante nesse sentido. Temos contado com o apoio de uma assessoria específica para esse tema. Temos NDAs assinados com alguns targets potenciais, mas não temos nada de firme, de vinculante, de concreto, infelizmente, né? Na verdade, nós até gostaríamos de ter isso, para que possa ser anunciado. Eu só posso ratificar que essa é a nossa estratégia. Nós enxergamos na logística integrada um setor onde nós podemos crescer mantendo as margens, criando valor para os acionistas, com rentabilidades adequadas, como nós já pudemos comprovar, né? Pode acompanhar os resultados da nossa logística integrada. Então, nós enxergamos esse setor como um oceano azul de oportunidades, onde a gente pode utilizar o nosso expertise, buscar sinergia e através de aquisições que sejam harmoniosas com o tipo de negócio que nós fazemos hoje, nós possamos utilizar, inclusive, a capacidade de alavancar recursos para que possamos nos consolidar nesse setor.
Obrigado, Ramon. Próxima pergunta que a gente recebeu do Victor. A ligação dele havia caído, ele mandou pelo chat. Poderiam nos dizer como foi o desempenho dos principais clientes em abril? Acredito que ele deva estar se referindo às vendas de veículos novos. Vou passar a palavra para o Nivaldo.
Oi, Victor. Obrigado. Victor, as vendas foram em abril 10% a 11% superiores em relação ao que foi o ano passado, né? E como eu disse, em função do menor número de dias úteis, as vendas diárias foram melhores, né? O nosso market share ficou muito parecido com o market share de março, né? E na questão de marcas, destacamos aí a GM, Volkswagen, Toyota, as três marcas aí com maior representatividade dentro do nosso mix.
Obrigado, Nivaldo. Eu vou ler aqui mais uma pergunta do Gabriel, do Santander. Boa tarde, pessoal. Parabéns pelo resultado. Duas perguntas do meu lado. Quanto à metodologia adotada, ele se refere aqui em parênteses sobre a mudança da metodologia do nosso market share da divisão de logística automotiva. Apesar das leves modificações dos números de market share da logística automotiva, vocês poderiam dar mais cor com relação à motivação da alteração? Acreditam ser mais fidedigna a nova metodologia? qual vem sendo a estratégia de vocês com relação ao market share? Muito obrigado. Eu vou passar essa resposta para o Ramon responder.
Bom, com relação à motivação, eu acho que como a gente mencionou, é a simplificação. A gente utilizava dados que eram, de certa forma, estimados ou que a gente não... A segurança sobre estoque das montadoras, variação dos estoques, isso nem sempre tornava esse número... Estou buscando a palavra, não é exatamente fidedigno, mas, enfim, criava algumas incertezas. Então, a gente trabalhando agora simplesmente utilizando como o denominador os licenciamentos, né, as vendas, fica mais simples e o importante é que a gente também, na nossa base de dados, a gente ajustou o passado também e eu acho que tem um gráfico que a gente apresenta que mostra que as variações são pequenas. E o importante é você poder comparar a evolução. Eu acho que na pergunta também continha algo sobre com a nossa estratégia, né, com relação ao market share. Bom, enfim, o nosso market share, nós não temos muita ação sobre esse número, né, porque ele está ligado, ele depende das regiões que a gente atende, principalmente, né, onde a gente já tem as nossas linhas, né, estabelecidas, e também aos clientes que nós atendemos a praticamente todo o mercado, mas alguns deles são conhecidos de vocês, né, eles têm uma participação maior do que a nossa média. Então, se esses clientes têm sucesso na venda dos seus modelos, isso afeta o nosso market share. Por outro lado, se um desses clientes são mais afetados, por exemplo, por falta de componentes, né, por paradas de fábricas maiores do que os outros, isso vai afetar também o nosso market share. No longo prazo, nosso market share ele tem ficado aí em torno de 25%, 23%, com algumas variações, mas não tem uma oscilação muito grande disso. Outro aspecto importante, né, obviamente, que foi mencionado também numa pergunta anterior, tem a ver com a nossa capacidade de atender os novos entrantes. Para isso, eu posso ratificar o que eu acho que já foi dito aqui em outras oportunidades, que nós temos nos posicionado de maneira bastante agressiva, né, nesses bids, né, participando com o objetivo de levar parte dessa carga que está sendo nova, que está sendo oferecida.
Com licença, temos uma pergunta via telefone do senhor Luiz Capistrano, Itaú BBA.
Pessoal, boa tarde, obrigado pelo espaço. Com relação ao mercado de novos, eu queria pegar com vocês, a gente está vendo um contexto aí, né, a demanda do varejo muito fraca e algumas manchetes de discussões das montadoras com o governo com relação a possíveis incentivos. Se vocês puderem fazer um overview geral, citando assim, o que está em etapas mais avançadas, né? Claro que tem muita coisa que é citada, que é discutida, que nunca vai para frente. Então, eu queria fazer primeiro esse mapeamento com vocês. Existe algo que vocês acreditam que, de fato, tem mais chances de se concretizar, uma negociação levada mais a sério, mais profunda? Se vocês acham que o governo realmente está disposto a implementar esse tipo de coisa, seria interessante ter um update nessa discussão de vocês. E da parte de mercado de transporte de veículos usados, vocês têm falado cada vez mais da Fastline, seria interessante também se vocês pudessem comentar um pouco sobre o potencial do mercado, os desafios de crescimento, se existe alguma chance de até o final do ano, no ano que vem, a gente vê isso se segregando, né, como uma unidade de negócios à parte, um pouquinho mais de cor sobre a estratégia de vocês nesse segmento. Seria ótimo. Obrigado pelo espaço.
Luiz, obrigado. Nivaldo que está falando. Vamos lá. Esse primeiro trimestre, apesar de toda essa dificuldade de vendas ou alguma coisa parecida, e das paradas de fábricas, essas paradas foram motivadas aí para uma regulação dos estoques, né? Ou seja, apesar de paradas produtivas, os veículos foram transportados dos pátios para as revendedoras, né? Ou seja, a nossa operação, o nosso movimento teve continuidade. A questão de subsídios, a questão de possíveis incentivos, né? Além daqueles que estão sendo dados diretamente pelas concessionárias, ou seja, não através do governo, encontram-se em discussão. Então, o acesso que nós temos aí, seja através da Anfávia, seja através de outros órgãos, é muito nebuloso nesse momento, né? Não sabemos aí com exatidão o que pode vir pela frente. Realmente você tem razão que as vendas do varejo reduziram, mas em contrapartida as vendas diretas cresceram bastante, né? Quando eu falo vendas diretas, as vendas destinadas aí ao mercado de locação. Existe efetivamente uma mudança cultural no Brasil, né, em que a adoção do veículo locado vem passando por uma transformação e aumentando os seus volumes. Fastline, conforme falamos, o mercado de usados tem um potencial muito grande a se desenvolver. Ele é 6 a 7 vezes maior que o mercado de carros novos, né? E a possibilidade da Tegma utilizar toda a expertise que ela já tem, toda a infraestrutura física que ela já tem, toda a infraestrutura sistêmica que ela já tem, vai trazer a esse mercado um novo modal logístico, né? Então, existe todo um campo de desenvolvimento aí no quesito Fastline. Bom, Luiz.
Tá ótimo, pessoal. Obrigado pela resposta.
Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da fila, digite asterisco 2. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Nivaldo para as considerações finais. Por favor, Sr. Nivaldo, pode prosseguir.
O meu agradecimento especial a todos os colaboradores da Tegma, que trabalharam, né, para a obtenção desses bons resultados do primeiro trimestre, e outro agradecimento a todos vocês que participaram dessa videoconferência e espero revê-los aí no próximo trimestre. Muito obrigado.
A audioconferência da Tegma está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem a Chorus Call.